Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre o Ministério da Saúde, além de comentários dos nossos colunistas. Seis das oito secretarias do Ministério da Saúde estão sob influência de Alexandre Padilha, que é o atual ministro das Relações Institucionais. Foi dele também a indicação de Nísia Trindade para o presidente Lula. Isso é o que revela uma reportagem de Andressa Matais, que falou mais sobre esse assunto ao All News.
Nos deparamos, né, com essa captura que o PT fez do Ministério da Saúde, principalmente pelo ministro Alexandre Padilha. O que todo mundo comenta, inclusive os colegas dele de partido, os colegas dele da esquerda, é que o Padilha é o único ministro, né, da Esplanada que, na verdade, controla dois ministérios, né, o dele mesmo, das Relações Institucionais, e pelo qual ele é bastante criticado, né, o Congresso tem bastante dificuldade de fazer essa ponte com ele, com o ministro das Relações Institucionais. O Padilha tem essa responsabilidade de fazer a ponte entre o governo e o Congresso, e ele é bem mal avaliado dentro do Congresso nessa função, e deve ser porque está muito ocupado ali também com o Ministério da Saúde, que, como a gente conta aí nessa reportagem de hoje, pelo menos seis, né, das oito secretarias do Ministério são loteadas pelo Padilha. Acho que é importante dizer, Fabio, assim, que tem quadros técnicos, pessoas de bastante referência dentro do Ministério da Saúde, mas que estão ali porque elas têm apoio dentro do PT, ou porque elas são filiadas ao partido, ou porque elas, de alguma forma, militam ali dentro do partido. Teria algum problema isso? Não teria nenhum problema se o Ministério não tivesse passando por uma crise atrás da outra, não tivesse ajudado a mergulhar o país numa pandemia de dengue. A gente está vivendo aí a pior pandemia da história do país, segundo, né, os registros históricos que são feitos, que é desde 2000. A gente está na pior pandemia da história, e o Ministério da Saúde tem muita responsabilidade nisso, segundo eu conversei com vários epidemiologistas. O próprio presidente Lula está bastante incomodado com isso. O que eles não contam é que, na verdade, quem manda hoje no Ministério da Saúde é o PT, e essa conta não é do Centrão, essa conta é do PT, porque são eles que estão ali à frente, os cargos mais importantes, inclusive a própria ministra foi indicada pelo ministro Padilha.
Para o Thales Faria, o poder do Padilha na saúde é o motivo da rusga que ele tem com o Arthur Lira.
Essa matéria, ela tem ela levanta uma questão que é fundamental, que é o motivo de o Arthur Lira ter esse rompimento com o Padilha, esse verdadeiro rompimento com o Padilha. O Arthur Lira sempre quis o Ministério da Saúde. No início do governo, o Arthur Lira tentou ter o Ministério da Saúde. Assim que o Lula foi eleito, propôs que, se desse o Ministério da Saúde para ele, ele daria 150 deputados para fazer parte da base do governo. Aí veio o PT e, primeiro, eu até na época fiz a matéria sobre essas 150, esse oferecimento do Arthur Lira, e o Arthur Lira interpretou aquilo como coisa do Padilha para impedir que ele assumisse o Ministério da Saúde. Desde então, ele quis romper com o Padilha e inviabilizou qualquer relação do Padilha com o Centrão. O Padilha hoje é um ministro de Relações Políticas com o Congresso, que não tem acesso ao Centrão, que é o maior partido da Câmara. Então, ele inviabilizou a atuação do Padilha com o Congresso desde então, porque perdeu o Ministério da Saúde, e perdeu como? Exatamente como a Andressa está mostrando. O Ministério da Saúde hoje é dominado por indicações do PT, sobretudo nesses principais cargos em torno da Nísia. E a Nísia, na verdade, foi uma indicação do Padilha, como disse a Andressa. Então, é muito interessante essa matéria, porque ela revela que, na verdade, essa reclamação toda do Arthur Lira que ele faz, a Padilha não faz a coordenação política, o Padilha não faz isso, não faz porque ele não quis que a Padilha fizesse, não deixa fazer, e não deixa fazer movido pelo interesse no Ministério da Saúde.
Começou nesta segunda-feira o julgamento no TRE do Paraná que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro. Moro é alvo de duas ações, uma delas movida pelo PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e outra pela federação formada por PT, PCdoB e PV. Os partidos acusam Moro de abuso de poder econômico nas eleições. O advogado Guilherme Ruiz Neto, que representa o PL na ação contra Moro, falou sobre o assunto ao UOL News.
A legislação e a jurisprudência demonstram que houve um excesso de gastos, tanto na pré-campanha realizada pelo Podemos, tanto na pré-campanha realizada pelo União Brasil. Se nós analisarmos só os gastos do União Brasil, nós chegamos à conclusão de que o somatório, o valor total, pode alcançar quase 4 milhões de reais, isso na pré-campanha, o que equivale mais ou menos 90% do teto. E já há uma jurisprudência consolidada sobre o tema. Eu vejo muito a defesa se apegar à questão legal, dizendo que não existe regulamentação. Só que, com todo respeito, se esquecem de que existe uma jurisprudência consolidada, e não é só da juíza Selma, existe uma jurisprudência consolidada de décadas que prevê de alguma forma, uma regulamentação sobre gastos em pré-campanha. A jurisprudência, em geral, considera que todo gasto por volta acima de 10% ou 15%, varia um pouco, na pré-campanha já se considera abuso do poder econômico. Aqui, no caso de Moro, só no União Brasil a gente pode alcançar até 90%. Se nós somarmos, no entanto, os gastos União Brasil e Podemos, a média pode ser superior a 400% dos investimentos realizados pelos 10 candidatos no Senado do Paraná. Inclusive, o Ministério Público Eleitoral se manifestou favoravelmente à nossa tese, a tese criada pelo PL no sentido do abuso do poder econômico.
Para o Josias de Souza, Moro é vítima das suas próprias mentiras.
Virou protagonista de uma típica história de 1º de abril. A diferença é que a história dele, no caso dele, a história virou uma tragédia que é verdadeira, né? E pelo cheiro de sangue, Fabíola, não são negligenciáveis as chances de o mandato do Moro ser passado na lâmina. E se essa hipótese se confirma, seja lá no Paraná, seja em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, por meio de um recurso, a cabeça do Moro vai cair no mesmo balaio, no mesmo cesto em que já se encontra a cabeça do Deltan Dallagnol. O Moro virou escravo das suas próprias mentiras e ele transformou o que imaginava ser um destino promissor numa fatalidade. Quando era juiz, ele jurou que nunca, jamais entraria na política. Ministro, ele simulou um desinteresse pelo Planalto. Presidenciável, disse que levaria a campanha dele até o fim. Foi empurrado para uma candidatura de deputado federal por um partido em São Paulo e acabou se elegendo senador por outro partido no Paraná. E agora ele está enfrentando, ele despolarizou a cena política momentaneamente. Os autores das ações que começam a ser julgadas pelo TRE do Paraná são o PT do Lula e o PL do Bolsonaro. Então, nessa matéria, não há mais polarização.
Thales Faria afirmou que Moro sempre se moveu pela política.
Desde o Mensalão para cá, as injunções políticas na justiça foram grandes. O Moro foi um dos maiores representantes dessas injunções políticas. O que se mostrou com todas as gravações da Intercept, reveladas pelo Intercept, é que ele se moveu por política o tempo inteiro. Houve momentos nos diálogos lá com o Dallagnol, que ele chegou a dizer para o Dallagnol, eu não tenho prova sobre o triplex, e ele disse, não, faz a acusação que eu condeno. Quer dizer, havia uma mistura completa da política, e ele com interesse, que depois foi se mostrando interesse de se candidatar, de se tornar ministro, de ir para o Supremo, todo tipo de interesse, e esse tempo inteiro ele se moveu de um lado para o outro, movido apenas por interesses de tirar vantagens políticas. Então, mas não foi só o Moro. Todo o meio jurídico, desde o Mensalão até agora, está envolvido em injunções políticas. E é preciso que a gente consiga dar um basta nisso, um basta a favor da democracia. O momento agora, ainda mais agora que está 60 anos do golpe de 64, é bom a gente começar um momento de a justiça, inclusive, se internar na democracia. E eu espero que, e eu acho que a sociedade inteira está esperando, que tanto o julgamento do Moro como o do Bolsonaro, mesmo que sejam condenados, o que provavelmente ocorrerá, seja absolutamente dentro das normas da justiça.
Para o Reinaldo Azevedo, Moro vai ter o mandato cassado pela justiça.
Eu acho que não há como o Sérgio Moro escapar da cassação. Se não no Tribunal Regional Eleitoral, julgamento que começa hoje, estava vendo ali algum esforço para adiar, mas parece que não conseguiram. Se não no TRE, acho que depois ca acaba cassando no TSE. A decisão final será do TSE. Necessariamente a parte que perder vai recorrer. Muita gente fala, ah, vai dar um 4-3, mas não se sabe se 4-3 a favor de Moro, contra Moro, são 7 votos. Olha, os dados indicando o abuso de poder econômico são escancarados. Na verdade, são duas ações de investigação judicial eleitoral e o Sérgio Moro é acusado de abuso de poder econômico, de uso indevido dos meios de comunicação e de Caixa 2. Caixa 2 aí porque são gastos que dizem respeito à pré-campanha. Existe um limite para gastos para a campanha ao Senado. E na pré-campanha, o Sérgio Moro gastou, segundo o Ministério Público está pedindo a cassação também, mais de 2 milhões, que representa, para você ter uma ideia, 39,7%, acho que é isso, 39,7% do que se gastou com toda a campanha eleitoral para o Senado no Paraná. E isso se refere apenas à pré-campanha. Então, são gastos evidentemente excessivos, decorrente da forma como as coisas se deram. O Sérgio Moro era pré-candidato à presidência da República, não é? E, portanto, ele participou de campanhas do Podemos como pré-candidato. Depois ele migra em razão de ter tido seu registro, a sua transferência eleitoral para São Paulo negada. Ele vai para o Paraná, então tem o seu domicílio eleitoral no Paraná, já no União, ele tinha migrado para o União, e passa a fazer campanha para o Senado, né, uma pré-campanha para o Senado, mas que, na verdade, carregava a memória daquela campanha para presidente da República.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.